Ponto de encontro aqui na Marconi, contando boas histórias, histórias bacanas, legais, porque o ser humano se supera, né? Ele enfrenta desafios, ele vai ao encontro de boas experiências. E uma brasileira foi também lá para o Catar e viveu momentos de extrema alegria, trazendo aí, né, isso tudo à tona também nas suas redes sociais. E a Marconi faz contato com mais uma pessoa que se dispõe também a contar as suas histórias aqui no programa. Daqui a pouco, essa advogada baiana traz para a gente aqui essas histórias aqui no programa. Semana passada, nós conversamos com algumas pessoas aqui da região de Criciúma, de Nova Veneza, de Florianópolis, e até brasileiros que moram na Alemanha e que foram curtir a Copa no Catar. Muito bem, já temos o contato com ela, essa baiana, advogada, influenciadora, e que na terceira Copa traz aqui momentos bastante legais. Ela ou Hella Cercut, bom dia!
Muito bom dia, Brasil! Boa noite, Catar!
Como é que você está?
Prazer estar aqui na Rádio Marconi.
Deixa eu primeiro aqui começar pelo teu nome. É Ella ou Hella?
É ela. Ela é piada de infância.
Ah, ok. Ella Cercut, é isso?
Exatamente.
Você é baiana, advogada e tem uma história aí de uma promessa na família também, motivada por uma questão de saúde. Conte pra gente essa história, como é que foi?
Gente, então, Copa do Mundo é um mundo paralelo, né? Eu descobri isso em 2014, quando eu tava passando por uma situação difícil de saúde na minha família. E aí eu decidi que eu merecia, de 4 em 4 anos, passar aí um pouquinho, um tempo no mundo paralelo. E sair um pouquinho aí das dificuldades da vida, do dia a dia, de tudo. Então, eu decidi que eu ia para todas as Copas até fazer 50.
Você tá no Catar ainda, né?
Menino, eu tô. Eu vou ficar aqui até a final. Já comprei tudo, já paguei tudo.
Que maravilha. Você faz economias, como é que você se organiza para ir para a Copa do Mundo? Você trabalha como advogada, tem um escritório ainda?
Ó, eu advoguei por 10 anos. E a pandemia, né, trancada em casa, sozinha comigo, com meus pensamentos, tive algumas questões de excesso de trabalho, né, passei um pouco mal por excesso de trabalho, e aí eu decidi que eu ia trabalhar com o que fazia o meu coração mais feliz, que era o entretenimento. Então, advoguei por 10 anos, vendi o meu escritório, a minha parte do escritório para o meu sócio, e comecei a trabalhar com entretenimento com a estreia aqui na Copa. A primeira fase foi maravilhosa, mas agora deu uma decaída com o Brasil desclassificado. E a partir de agora eu trabalho tornando a vida das pessoas mais leve através do entretenimento.
Ela, isso tudo começou quando a sua mãe, né, foi diagnosticada com um câncer no estágio avançado. E daí você fez uma promessa também, claro, que é cuidando da mãe, mas também com esse sonho de ir nas Copas do Mundo, né?
Isso, foi exatamente isso. Enquanto a minha mãe estava doente em casa, eu parei de trabalhar, eu fiquei um ano inteiro sem trabalhar, só cuidando dela, porque realmente era uma situação muito delicada. E é todas as vezes que alguém na minha família, lá em casa, eu descia para a FIFA Fan Fest, que é um espaço, né, que a FIFA organiza alguns espaços no país sede, para os torcedores que não tiveram ingresso para entrar no estádio possam participar. E aí foi assim que eu conheci a Copa. Enquanto minha família ia visitar minha mãe, eu passava meia hora, uma hora, 2 horas fora.
A primeira Copa foi no Brasil?
Isso, fiz Brasil, Rússia, agora aqui no Catar, Estados Unidos, México e Canadá, estarei com certeza.
Bacana. Tem uns detalhes importantes que chamam a atenção da gente aqui com relação às suas roupas, às suas aparições em público e a forma como você trabalha isso também. Conte pra gente.
Ó, vou aproveitar e pedir para quem não me segue ainda começar a me seguir aí na Ella Cercut, HLA. É fácil de me achar aí nas redes sociais como um todo. E eu sempre gostei muito de me fantasiar. E aí trago até um pouquinho minha mãe. Desde pequena, as minhas fantasias de criança eram todas customizadas. Era tudo comprado tecido e mandado fazer. Então eu fui criada assim, e aí nesse clima eu fiz uma fantasia específica para cada um dos jogos, né? Então eu fiz 7 fantasias. E cheguei a ser Paquita da Xuxa, fui de Canarinha Pistola, que era a namorada do mascote do Brasil, que é o Canarinho Pistola. fui fazendo várias roupas e sempre tudo com muito respeito à cultura local, mas sempre também com muita extravagância.
O repórter da Globo te pegou lá e te levou para a tela da Globo também, é isso?
Isso foi 2018. 2018, na Rússia, quando a gente podia beber, né? Que aqui não pode. Eu levei um cartaz para o Jogo Brasil-Bélgica. E aí era um meme, onde a gente trazia o nome das seleções eliminadas. Se a gente pegasse uma letra de cada um dos nomes, formava o Hexa. E aí era rumo ao Hexa, só não acredita quem não quiser. De repente, eu estava ao vivo na Globo e eu não sabia. Eu estava só explicando um cartaz. E eu estava ao vivo na Globo, aí antes do jogo do Brasil e Bélgica, quando o Brasil foi desclassificado.
Ô, Ela, conte pra gente, essa questão das mulheres aí no Catar, né? Tem que buscar muita informação, a preparação, você sendo mulher e tudo mais, né? Porque existem áreas internacionais e áreas nacionais do Catar. E aí o comportamento muda muito com relação à bebida alcoólica, com relação às roupas. Como é que é isso aí?
Oh, a partir do momento que eu decidi vir, eu decidi respeitar a cultura local. Então, eu sempre soube que mulher tinha que cobrir ombros, colo e joelho. Então, eu não trouxe nada que fugisse disso. Trouxe um biquíni, caso eu quisesse conhecer uma praia internacional onde as mulheres podem usar biquíni. Mas, fora isso, eu decidi respeitar a cultura como um todo. Não é uma falta de respeito na questão do biquíni, mas, enfim. Eu decidi respeitar a cultura como um todo e eu não tenho tido nenhum problema. Eu estou sendo extremamente bem tratada aqui, não estou sendo desrespeitada de nenhuma forma. Ninguém quis me trocar por camelo. Então, eu estou tendo uma experiência única, uma experiência maravilhosa. Fiz alguns passeios guiados aqui no Catar, eu recomendo demais fazer passeio guiado com guias mulheres. E foi maravilhoso.
Bacana. Ela, você também fez aí algumas aparições, a gente viu aqui, com aquele mestre do churrasco. É aquele do churrasco com fios de ouro, é?
Ele mesmo, eu saí do almoço na estante. Tem pouco tempo que eu saí do almoço com o Salt Bay na set. E foi uma experiência única. Ele cortou ali aquele T-bone, a carne de desenho animado, que eu via em desenho animado, e colocou na minha boca.
Que bacana isso, né? Aliás,
acabei de passar por isso, foi agora.
É a própria cara da riqueza, né, Ela?
Inchala. O que ia gastar de ingresso, eu gastei tudo de carne.
Legal. Terceira Copa do Mundo. Você fez uma promessa de até os 50 anos de idade participar de todos. Você tem muitas Copas para ir ainda, né?
Até 2038, não é possível que não saia pelo menos o Hexa.
Legal, bacana. Com essas aparições todas aí na internet, você também certamente tem se beneficiado com isso, porque a internet hoje, ela projeta iniciativas diferentes como a sua, né? Dá para ganhar uma grana com isso também?
Vai chegar esse dia, né? Eu tenho um mês de carreira com entretenimento, então para um mês de carreira eu já acredito que eu tenho tido uma projeção muito grande, muito bacana. Os meus números, para quem há um mês atrás tinha zero seguidores, eles estão bem bacanas. Eu estou tendo aí um público muito bacana, muito fiel, né? Inclusive foi uma pessoa que eu conheci aqui na Rússia que me indicou para poder estar participando aqui com vocês. Então eu estou gostando muito do feedback que eu tô tendo, e por enquanto é um trabalho de formiguinha. Daqui a pouco eu tô aí estourada.
Conte pra gente como é que é comer com as mãos, já que no Catar, em muitos lugares, na maioria, não se usa faca e garfo.
Não usa, e quando a gente pede, eles dão um garfo e uma colher. Não dá faca, não.
Olha aí.
Essa parte eu ainda vou descobrir porque eu aviso a vocês. Eu comi de mão, foi um arroz frito com frango em cima. Então vem um prato com muito arroz e algum frango em cima. Você vai desossando o frango com as mãos, vai fazendo tipo um bolinho mesmo, como se você estivesse amassando um pão, algo assim. Aí você faz um bolinho na mão e vapo, e come. Foi uma experiência super diferente. Eu fiz com um catari, com um local, que me convidou meus amigos para a gente ter um dia de experiências locais. E foi super interessante, continuou gostoso.
Os restaurantes têm, claro, seus locais para lavar as mãos, higienizar as mãos, mas nem todos têm banheiro, é isso?
É isso. A gente encontra, sabe aqueles bebedouros grandes de academia, que são de inox, bem grandões? É mais ou menos naquele formato, são pias com sabão. Ou no máximo, se for num restaurante melhor, vai ser uma pia melhor. Mas não tem banheiro.
Interessante.
Não tem banheiro, não. É super interessante, super diferente.
Bom, você tem vários looks, né, para a Copa, e já investiu uma grana pesada aí só nos looks, fora a despesa de viagem, com aéreas, hospedagem, né, enfim. Você leva muito a sério esse negócio aqui de looks especiais para a Copa, né?
Eu levo muito a sério quando o assunto é look, quando o assunto é fantasia, brilho, plumas e paetês, tanto que eu decidi fazer disso a minha vida. Então, faz parte do entretenimento. A forma como eu tô vestida, a alegria que uma pessoa fala, mostra uma foto, olha, eu lhe encontrei quando você tava de Juma, e agora eu tô lhe vendo assim, posso tirar uma foto de novo com você? A alegria das pessoas, as pessoas festejam quando me encontram, né? Celebrando esse momento que é único na vida de todo mundo que tá aqui. Então, assim, eu levo muito a sério, e todas as roupas foram desenhadas por mim, eu comprei todos os tecidos, e aí, mandei fazer com a minha costureira já, que a minha costureira é mais de 10 anos, então ela já tá acostumada a fazer minhas fantasias.
Bacana, legal demais. Uma outra coisa, num país árabe, né, os costumes próprios, como se portar, como se vestir, que outros costumes estranhos você pôde observar por aí?
Costumes estranhos.
Na verdade, diferentes da gente, porque é uma cultura, por exemplo, comer com os dedos sem garfos é um negócio de adaptação difícil, né?
Super difícil, saber que o pet deles aqui é o falcão. Eu tive no hospital de falcão. O hospital onde a gente leva gato, cachorro, eles levam falcão. Quando você vai, se o falcão perdeu uma pena, ele não consegue mais voar. Então, se ele perder uma pena, você tem que trocar pela mesma pena. Então, tem a numeração, vamos supor, de 0 a 10 dos lugares onde você coloca a pena. Se caiu a pena 1, você tem que colocar de volta uma pena 1. Do mesmo tipo de falcão, que senão ele não consegue ter equilíbrio para continuar voando. Então, imagina se o seu pet, sei lá, quebrou a pata. Aconteceu alguma coisa com o seu bichinho e você leva ele no veterinário. É a mesma coisa aqui, mas é única e exclusivamente de falcões.
Interessante isso. Você viajou...
É bem interessante.
Você viajou só ou foi num grupo?
Então, eu vim com uns amigos homens na primeira quinzena da Copa. E aí, se eu gostasse, eles precisavam voltar para o Brasil. Se eu achasse que eu me sentia segura, eu ia ficar ao final sozinha. Então, essa última quinzena aqui, eu tô sozinha.
Numa viagem dessa, numa Copa que não custa barato, o investimento total deve ser super alto, né?
O investimento total é bastante alto. Investi pensando no Hexa e agora estou contando realmente com a experiência.
E na próxima Copa do Mundo, presença garantida?
Com certeza absoluta. Estados Unidos, México e Canadá, dessa vez o Hexa vem. Estarei lá novamente. Hoje eu tô falando o mesmo que eu falei em 2018, que eu só venho para a primeira fase da Copa do Mundo, mas eu sei que é mentira. Vou querer ficar até o final.
E eu tô falando com uma baiana retada e decidida, né?
Com certeza absoluta, né? Trocar aí uma carreira, 10 anos de advocacia, uma carreira sólida, para trabalhar com entretenimento começando do zero. Se eu não fosse decidida, não tava para mudar.
Já te chamaram de louca deixar a advocacia para viver essa forma diferente de vida?
Então, quando eu decidi, eu não conversei com muitas pessoas, basicamente com os meus irmãos. E aí, quando eu já decidi que eu contei para as pessoas, todo mundo falava, finalmente, nossa, que bom, é a sua cara, é a profissão que você deveria ter. Só quem ficou triste mesmo foram meus clientes, então foi surpreendente para mim ter esse feedback, de que as pessoas esperavam isso de mim realmente.
Você estava no jogo da eliminação semana passada?
Tava. Atrás do gol onde cobrou os pênaltis.
Você tava atrás do gol dos pênaltis?
É. Cara, estava.
É uma desolação total, né?
Foi difícil. Quando aquela bola bateu na trave, eu não consegui ter nenhuma expressão. Eu fiquei uma hora e meia depois que o jogo acabou dentro do estádio sem conseguir sair da minha cadeira.
Um total clima de...
O jogo tava ganho.
Clima de velório, né?
Isso. Isso. Morreu um sonho, né?
É impressionante. O futebol toca no ser humano de uma forma muito, muito forte, né, Oela?
Sim, muito forte. E eu vi um texto bastante interessante falando que amar na vitória é fácil, né? Então, nosso desafio agora é continuar amando a nossa seleção brasileira, mesmo depois dessa derrota. Porque se é muito forte, é amor. Se é amor, a gente tem que aprender a amar.
Verdade. Ela Cercuti, né? Ela com H-E-L-A nas redes sociais, agita muito. O teu Instagram aqui tem muito conteúdo, tem muita coisa para mostrar aqui. E nós agradecemos a você, né, pela participação, contando histórias. Você que Nessa foto em que mostra o gramado e todo o estádio, parece aqui uma Carmen Miranda, viu?
É, foi uma das inspirações. Foi uma das inspirações.
Toda em verde e amarelo, adereços bonitos, legais no cabelo. Espetacular, muito legal mesmo. Olha,
fico
você,
muito feliz.
Você vai seguir no Qatar torcendo até o final?
Até o final, nossa. Até o final. Só vou embora na segunda-feira pós-final.
Legal. Tanto para homens quanto mulheres, para ir na praia, tem que ficar ligado aí no tipo de traje que é permitido em cada lugar, né?
Isso, existem as praias públicas e as praias públicas familiares. Nas praias públicas familiares, tem que estar todo coberto, tanto homem quanto mulher. E aí as mulheres usam algo chamado burkini. Nas praias internacionais, que foi a praia que eu tive a oportunidade de ir, não. Homens de sunga, mulheres de biquíni, biquínis que a gente está acostumado a usar no Brasil. Eu levei um biquíni um pouquinho maior, né? Mas seria tranquilo se eu levasse um biquíni que se usa normalmente aí no litoral do nosso país.
Ô Ela, qual é a estação agora aí? É inverno?
Menina, juro pela minha felicidade. O Brasil perdeu num dia, no outro inverno chegou.
Caramba.
Juro pela minha felicidade.
Qual era a temperatura aproximadamente na sexta-feira, dia do jogo?
Uns 26 graus, mais ou menos. 26, 27 graus. Agora já tá 19. Eu sou baiana, gente. Então 19 pra mim é inverno.
Já tá de casaco por aí, né?
Com certeza absoluta. Blazer, calça, tudo que você imaginar eu tô usando.
Bom, a informação que chega muito forte aqui é que todos os estádios são climatizados, né? É, realmente se sente a diferença dessa climatização dos estádios?
Ó, minha opinião sincera, eu não senti essa diferença, não. O clima é muito fresco já. O clima já tava ameno pro que eu tô acostumada. Eu moro em Salvador. Salvador é entre 24 e 30 graus o ano inteiro. Então, eu vivi isso. Tinha uns ar-condicionadozinhos no pé da gente e tal, mas talvez o brasileiro não assista sentado. Talvez o brasileiro assista com o pé na cadeira. Então, ninguém sentiu ar-condicionado nenhum.
Marrocos e Croácia, Argentina e França. Você torce para quem? Tem alguma tendência?
Eu sou Marrocos desde pequena. Desde pequena. Desde a novela O Clone, que na minha onda com Marrocos.
Você é daquelas brasileiras que diz assim que se explode a Argentina?
Exatamente. Eu dei uma entrevista pro documentário do Messi e falei assim, ó, o Messi merece ganhar uma Copa do Mundo, mas a Argentina não merece. Então, no fim das contas, a Argentina não.
Como é que é? Você deu uma entrevista para o documentário do Messi?
É, daqui a um ano vai sair na Apple TV pro documentário do Messi.
Bacana, legal, legal. É,
vocês vão me achar lá, falando bem do Messi e mal da Argentina.
Muito bem. Ela, muito obrigado. Antes de encerrar, dessa Copa do Catar com a Copa da Rússia, você tirou mais proveito, mais benefícios com relação a todo esse destaque da Ela Cercut?
Sim, sim. Quem viajou foi, 2018 foi advogada e agora quem está viajando é artista. Então foram duas experiências aí completamente diferentes. Eu tirava as fotos e fazia muitos vídeos, mas por brincadeira. Agora esse é meu trabalho.
Legal. Parabéns pela nova profissão e obrigado por falar aqui no Ponto de Encontro, aqui na Rádio Marconi, aqui no sul de Santa Catarina, que para sua informação, tem muitos baianos da sua terra natal, viu?
Ai, que maravilha. Então um beijo para todos os baianos aí que estão erradicados no sul de Santa Catarina, um grande abraço. Já fui muito em Brusque.
Devo
voltar ano que vem em Brusque aí também.
Nós estamos aqui na região de Criciúma, Tubarão, e os baianos são atraídos aqui pela grande oferta de empregos, né? Portanto, estão aqui em grande número, viu?
Ah, então espero ter todo mundo me ouvindo do trabalho, viu?
Com certeza.
Ninguém de casa.
Ela, muito obrigado, forte abraço, sucesso aí no Catar.
Eu que agradeço, um beijo enorme, foi uma honra ter participado.